Rádio Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate, bola nacional. Apresentação.
Boa tarde. Sexta-feira, 23 de junho de 2023. Dia do Atleta Olímpico, criado pelo COI, e Dia Nacional do Desporto, criado pela Lei Pelé. Mesa de áudio, Rafael Espíndola, Central Técnica, Zé Roberto. A produção de Wagner Gomes.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Botafogo abre boa vantagem na liderança do Brasileirão. Barbieri é demitido do Vasco e jogará sem torcida.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal.
Nacional.
Sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte.
Nacional.
Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
Os resultados de ontem movimentaram a tabela. Que resultados chamaram mais a atenção? Quem responde é...
Mário Silva.
Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Astridinique. Um abraço para os ouvintes do No Mundo da Bola. O resultado do bate-bola, perdão. O resultado que chamou mais a atenção foi a varada que o Flamengo levou. O chocolate da equipe do Bragantino por 4-0. Uma noite que nada deu certo para a equipe da Gávea e tudo deu certo para o Bragantino. Foi um verdadeiro massacre. O Massa Bruta amassou o Flamengo. E um outro resultado que não chama a atenção, mas foi importantíssimo, foi a vitória do Botafogo em cima do Cuiabá, que deu a ele uma gordura muito alta para queimar as próximas rodadas, principalmente nessa agora, que ele vai enfrentar o Palmeiras. Agora, o resultado do Flamengo para o Bragantino lembra um outro resultado. Foi a primeira vez que eles jogaram. E foi no Maracanã e tomou o Flamengo de 5-1.
A Rádio Nacional transmite no sábado o jogo entre Fluminense e Bahia no Maracanã e domingo Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Os detalhes com...
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. E o Fluminense vai voltar a campo neste sábado, 18h30. Vai enfrentar o Bahia, dessa vez dentro de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na partida que vai ser realizada no Maracanã. Lembrando que o Fluminense está em sétimo lugar, com 18 pontos na tabela de classificação, e vem de um empate contra o Atlético Mineiro, jogando no estádio Raulino de Oliveira. Foi um empate pelo placar de 1-1 na última quarta-feira. Já o Bahia vem de vitória, e vem de vitória importante. O 14º colocado, com 12 pontos, venceu o Palmeiras por 1-0. Palmeiras, que naquela ocasião era líder, ou melhor, líder não, era invicto na competição, não tinha perdido até então. O Bahia foi o primeiro time a superar o Palmeiras e o Bahia conseguiu se recuperar na tabela de classificação. Para a partida de amanhã, não teremos no banco de reservas a presença do técnico Fernando Diniz. Voltou a tomar cartão vermelho numa partida, voltou a ser expulso e vai desfalcar o banco de reservas do Fluminense contra o Galo. Em contrapartida, o Fluminense vai ter o retorno, provavelmente, de John Arias, que estava na seleção colombiana. Felipe Melo, que também não jogou, com desconforto no joelho, deve retornar, assim como o Marcelo, que sofreu uma gastroenterite logo antes da partida e também não jogou contra o Galo. E quem vem ao microfone da Rádio Nacional é a nova contratação do Fluminense. Diogo Barbosa, lateral esquerdo, chega para compor o elenco do Fluminense, e ele fala sobre o elenco tricolor.
Tem muitos jogadores que eu já joguei, né? Já participei, e outros jogadores eu conheço por jogar contra. Então hoje em dia é mais fácil a gente se entrosar, né? Então estou muito feliz de reencontrar companheiros com quem já atuei, e feliz de ter novos companheiros que ainda não tinham atuado.
É, e um concorrente de posição, Astrid Nick, é nada mais, nada menos que o Marcelo, um jogador tarimbado na Europa, com muitos títulos, e ele fala sobre essa concorrência e também a questão de atuar junto com ele no elenco.
Primeiro, feliz, né, por trabalhar com o Marcelo. Acho que o Marcelo é um ídolo para todo mundo da posição, né? Quando eu encontrei ele, dei um abraço nele, me desejou as boas-vindas, eu ainda falei, pô, sou teu fã, né? Acho que é normal, todo mundo da posição é muito fã do Marcelo. E o Fluminense sempre foi um time que sempre revelou muitos jogadores, né? O Xerém tem uma base que sempre trabalhou bastante com jovens, né? Então, acho que hoje é importante você ter essa mescla, porque junta a experiência com a jovialidade, com a intensidade dos jovens. Então, feliz, feliz de fazer parte desse time. Estou muito ansioso para poder jogar logo. Estou muito esperançoso que vai ser uma temporada vencedora, né, para nós. Então, estou muito ansioso.
Essa ansiedade vai demorar mais um pouquinho. Por quê? Ele não vai poder jogar amanhã, só vai poder jogar a partir do dia 3 de julho, o dia que a janela de transferência abre aqui no Brasil. Astrid?
Mário Silva, Fluminense precisa se reencontrar.
Sim, precisa se reencontrar, e o que eu vou comentar para Rimar amanhã é um jogo típico para se reencontrar. O Fluminense tem mais time que o Bahia. Joga em casa, volta ao Maracanã. Alguns jogadores importantes estão voltando. Felipe Melo, o Arias, importantíssimo, e o Marcelo, que é um jogador, o menino que está chegando, o Diogo, vai jogar muito. Porque o Marcelo não tem pique para esse campeonato todo. Já deu para notar isso. Então, ele, a partir de julho, ele vai jogar algumas vezes. Mas com a volta do Marcelo, com a volta do Felipe Melo e principalmente do John Arias, o Fluminense tem tudo para se recuperar e conseguir uma vitória contra o Bahia.
Rafael, e o Botafogo?
O Botafogo é segue o líder, né? A torcida do Botafogo tá nessa. Segue o líder, segue o líder. Eu não vejo ninguém na minha frente. E cada vez mais está distante do, vamos dizer assim, o segundo pelotão. O Botafogo compõe o pelotão sozinho, é o líder isolado com 5 pontos de diferença do vice-líder, a gente pode dizer assim. Aí depois vem ali o Palmeiras com 5 pontos a menos, com 22 pontos na vice-liderança. Vem o Grêmio na sequência, que ganhou posição vencendo nessa rodada o América Mineiro. Enfim, e o Flamengo depois na sequência ali na 4ª posição. O Botafogo realmente não vê ninguém na frente, líder do campeonato brasileiro. E o técnico Luiz Castro, ele fala sobre qual é o perfil do time, como o Luiz Castro vê o perfil do time, a cara do time do Botafogo nesse campeonato brasileiro.
Porque o que eu tenho ouvido ao longo da época é que o Botafogo se ajusta àquilo que é o presente, em função daquilo que é o adversário, e tenta também pôr o seu jogo. Botafogo, nas outras jogos que ficaram para trás recentemente, foi um Botafogo mais dominador do que foi hoje. Portanto, a cara do Botafogo no jogo passado foi diferente da cara de hoje, e no próximo jogo será uma cara diferente. As equipas como a nossa, que é uma equipa que está claramente a construir-se, está claramente a perceber como é que deve estar quando se anda nos primeiros lugares, é uma equipa que está um pouco também sujeita às estratégias que nós colocamos em campo. E hoje a estratégia em campo não tinha nada a ver com a estratégia do último jogo em casa. Portanto, vai ser assim o Botafogo. É uma equipa que se ajusta em função daquilo que também é o adversário e em função daquilo que são as nossas ideias.
O Botafogo realmente está muito bem no Campeonato Brasileiro, é o líder. E lembrando que a última vez que o Alvinegro foi campeão brasileiro foi em 1995. Tem uma boa parte das pessoas, né, que não viram ainda o Botafogo ser campeão brasileiro, principalmente uma boa parte dos seus torcedores. Foi em 95, tem 28 anos isso, e ele foi questionado em entrevista coletiva, o técnico Luiz Castro, se essa fila, né, essa demora, 28 anos sem conquistar um título de campeão brasileiro, se isso aumenta a ansiedade no elenco e no seu trabalho. Ele respondeu dessa maneira.
Eu já disse, nós só vivemos o presente, nós abordamos cada jogo como o último das nossas vidas. Não nos projetamos para além do último jogo, portanto, do jogo presente. Portanto, tudo isso que é ansiedade, nós não é algo que nos preocupa, que nos mova em cada um dos nossos dias.
E o próximo jogo é contra o Palmeiras, 4 horas da tarde, no Allianz Parque. E para essa partida, o técnico Luiz Castro tem uma dor de cabeça na defesa. O zagueiro Adrielson sentiu dores na parte posterior da coxa esquerda na partida passada contra o Cuiabá. E é dúvida para a partida de domingo, Astrid.
Mário Silva, uma vitória sobre o Palmeiras gera grande conforto para o Botafogo.
Sim, gera grande conforto e realmente, para os mais pessimistas, chegam à conclusão que o Botafogo é candidato ao título, porque está dando mostras disso. Pode mudar? Pode mudar, pode. Porque é um campeonato longo, nós estamos chegando na 12ª rodada, faltam ainda mais 6 para concluir o turno, depois mais 18 rodadas. Agora, no momento, o Botafogo está jogando muito bem, tem sorte de não ter jogadores machucados, agora tem um importante, e joga com o Palmeiras na Toca do Leão lá. No campo do Palmeiras, onde ele realmente é quase que imbatível. Se vencer o Palmeiras, vai ganhar mais força, mais moral ainda.
Momento Estádio.
Wagner Gomes destaca o Campeonato Pan-Americano de Wrestling Sub-17 e as mudanças no voleibol.
Wagner Gomes.
O Campeonato Pan-Americano Sub-17 de Wrestling começou ontem na Cidade do México. A primeira etapa foi do estilo greco-romano, com boa participação brasileira. Pedro Henrique, da categoria 48 quilos, ficou com a medalha de prata. Lucas Maciel da Silva, menos 65 quilos, e Gustavo Constantino, menos 110 quilos, ganharam o bronze. Lucas Silva, na categoria 65 quilos, ficou também com o bronze. Algumas modificações foram anunciadas para o vôlei. A Federação Internacional divulgou na quinta-feira que o Campeonato Mundial terá 32 seleções e que a frequência será de 2 em 2 anos a partir de 2025, sendo igual a forma de organização para o masculino e para o feminino. As vagas serão distribuídas da seguinte forma: uma para o país que sedia a competição, uma para o atual campeão, os 3 primeiros da competição continental e 15 vagas pelo ranking mundial. Também será diferente a qualificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Não terá mais o pré-olímpico mundial. As vagas serão uma para o país sede, 5 para os campeões continentais, 3 para as melhores do mundo de 2027 e 3 pelo ranking. O Comitê Olímpico Internacional ainda tem que aprovar as mudanças para os Jogos Olímpicos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Vamos todos cantar de coração.
Vasco demite Barbieri após derrota para o Goiás por 1-0 nesta quinta em São Januário. O clube tomou a decisão depois de uma noite tensa na colina. Os próximos jogos do Vasco serão com portões fechados. Mais uma lambança, Mário?
Lambança da torcida. Lambança não. Violência, falta de educação, vandalismo, uma série de outros impropérios que precisam ser coibidos. Isso não é só no Vasco, não é só no Santos, é só acontecer resultados que não agradem. Até morrer alguém, as punições precisam ser mais fortes, tem que dar no bolso, tem que perder pontos. Isso é um absurdo. Não poderia deixar de ser diferente, se o Santos vai jogar com pontuação pesada, o Vasco tem que jogar com pontuação pesada. Não dava para segurar mais o Barbieri, que também não estava fazendo um bom trabalho. Mas isso não justifica quebrar as coisas. Ah, tem dinheiro para contratar jogador. Aí quebra o estádio, você tem que tirar o dinheiro para consertar o estádio. Tem que botar na cadeia. Tem que perder pontos. Perder pontos. Senão vai acabar morrendo alguém. Aí vai ficar todo mundo com cara de paisagem.
Goalball.
A seleção brasileira feminina de goalball estreia nesta sexta-feira no Torneio Internacional da França, que será disputado até domingo. O primeiro jogo será diante da Espanha, além do Brasil e da seleção espanhola. França, Itália e Coreia do Sul também estão na competição. Ainda nesta sexta-feira, as brasileiras voltam à quadra contra as italianas e 2 horas depois o duelo será diante das anfitriãs francesas. No sábado, a adversária será a Coreia do Sul.
Natação paralímpica.
O nadador mineiro Gabriel Araújo bateu o recorde mundial dos 50 metros borboleta classe S2 para pessoas com comprometimento físico-motor na manhã desta quinta-feira, no primeiro dia do Campeonato Brasileiro de Natação Paralímpica, competição que reúne 261 atletas até sábado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A competição nacional atende a todos os critérios estabelecidos pelo Comitê Paralímpico Internacional, mas o recorde do mineiro ainda necessita ser homologado pela WPA, entidade que rege a natação paralímpica mundial. Este foi o 8º recorde mundial quebrado por Gabriel na piscina do CT Paralímpico.
Comitê Olímpico do Brasil.
Nesta sexta-feira, o mundo comemorou o Dia Olímpico, uma homenagem à fundação do Comitê Olímpico Internacional em 1894 pelo barão Pierre de Coubertin. E o Comitê Olímpico do Brasil mergulhou de cabeça no tema da edição de 2023 do evento, Let's Move, Vamos Nos Mexer, na tradução para o português, que pretende inspirar pessoas em todo o mundo a tirar um tempo diário para atividades físicas, através do Transforma, programa socioeducativo que atua em parceria com as escolas por meio da educação olímpica. Foram realizadas clínicas em 6 esportes olímpicos para 280 crianças e adolescentes de 7 ginásios educacionais olímpicos que integram a rede pública do ensino no Rio de Janeiro. O encontro realizado no Sesc Madureira ofereceu a oportunidade de experimentação das modalidades atletismo, boxe, breaking, basquete 3x3, judô e tênis de mesa para alunos do 6º ano de 7 ginásios dos bairros de Santa Cruz, Realengo, Santa Teresa, Caju, Ilha do Governador, Guaratiba e Estácio. O encontro começou com um bate-papo com Rosângela Santos, medalhista olímpica em Pequim 2008. Rafael Monteiro, já temos novo técnico no Santos?
Exatamente, Paulo Turra, que estava no Atlético Paranaense, é o novo técnico do Santos. Ele assume o comando no lugar de Odair Hellmann, que foi demitido ontem, e se apresenta neste sábado no CT Rei Pelé, véspera da partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Aos 49 anos, ele estava no Atlético Paranaense este ano, onde foi campeão paranaense e deixou o cargo com 73% de aproveitamento. Astrid?
Boa contratação, Mário.
Boa contratação. O Paulo Turra vai estar caminhando na sua condição de treinador. Vai ser o seu segundo clube como treinador. Mas o Santos também não pode pagar alto. E só o Paulo Turra para pegar, porque está desempregado, para segurar esse rabo de foguete. E o Santos, nesse momento, é um rabo de foguete.
Mário Silva, sem ficar em cima do muro. Fluminense e Bahia, palpite.
2-0 Fluminense.
Botafogo e Palmeiras, palpite.
2-0 Palmeiras.
Rafael.
Eu vou com o Mário, voto Fluminense 2-1. E o jogo do Botafogo, o Palmeiras vence por 2-1 também.
Tá certo. Bom, final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18h40. O Bate-Bola volta segunda-feira, às 12h40. A todos, um bom final de semana.
Bate-Bola Nacional.
Rádio Nacional.